Neste jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. O caminho da misericórdia.
Estamos de volta ao nosso espaço O Caminho da Misericórdia desta quinta-feira, nos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. O nosso convidado no programa de hoje é o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, presidente da Comissão Episcopal Pastoral Bíblico-Catequética da CNBB, que participou do Jubileu dos Catequistas aqui em Roma, no âmbito do Jubileu da Misericórdia. Dom Peruso visitou a nossa emissora e conversou com Silvanei José.
Nós estamos vivendo o ano da misericórdia e, naturalmente, dentro desse contexto, nós vivemos agora o jubileu dos catequistas. Quer dizer, esse atravessar a porta é um atravessar que deve nos chamar à conversão. Estamos cientes disso? Estamos cientes de que essa porta não é uma porta mágica, mas é algo que transforma?
Vamos usar aqui um exemplo da vida familiar. Assim qualquer ouvinte compreende. No início, imagina-se assim, a catequese, também o casamento, que é um romance só, né? Que tudo é uma afeição que não se termina, que é um encanto que inesgotável e que abarca a inteireza do futuro sem qualquer óbice. Mas, depois de um tempo, um descobre que casou com os defeitos do outro também. E agora começam desafios e renúncias e silêncios e perdões. Não é que o amor acabou. Agora é que ama. Quando custa pouco e tudo é uma espécie de gratificação subjetiva, então o amor é lindo. Mas, no caminhar dos dias e da história, vai-se ver que o amor é lindo, não pelos romances que enseja, mas pelas renúncias que promove e aí a liberdade que as pessoas que vivem o amor, com todas as renúncias que isso comporta, o grau de liberdade que experimentam. Agora voltemos à catequese. Tomo este exemplo. No começo, parece ser uma tarefa a cumprir, determinadas atividades a desempenhar. Na medida em que palmeiam-se novos passos, também encontram ambientes desfavoráveis na paróquia, críticas de catequizandos e seus familiares, pais desinteressados, às vezes até o padre parece não entender muito toda a dinâmica da catequese. Aí o catequista experimenta suas pobrezas. Chora, quase sempre. Alguns abandonam e muitos dizem que abandonam até vou ficar até o final do ano, depois eu largo. E no ano seguinte está lá de novo. O que é que o sustenta? É impressionante o quanto a catequese enseja experiências de conversão. No ano da misericórdia, agora vamos lá. Misericórdia não é como amor, se não for bem entendido, poderia ser uma espécie de usar da bondade de Deus. Mas vamos à palavra. O Papa gosta muito também de raízes etimológicas. Misericórdia, misere, miséria. Cordes, coração. Olhar com coração para a miséria do outro. Mas isso é muito parecido com ter dó, ter pena. Não serve. Vamos mais adiante. Aí vamos às raízes bíblicas. A misericórdia é associada com... É um termo hebraico. Misericórdia é associada com útero. Rechem. Assim como o útero acolhe a vida e a protege e depois a faz viver e aí coloca no mundo, também o ano da misericórdia deveria ter este sentido de um novo nascimento, um novo modo de perceber quem é Deus, muito materno. Um grande útero, falemos assim, que quer colocar para a vida aqueles que estavam distantes dele. Eu não sei se compreenderemos suficientemente a grandeza da intuição deste nosso querido Francisco, o Papa. Ele tem um modo de falar de Deus que destaca a gratuidade, que havia tempo não se encontrava isso. Ele tenta insistir, como o evangelista Lucas, não é que Deus perdoa quem se arrepende. Deus oferece o perdão para que se arrependa. O protagonista é Deus. O evangelista Lucas também é o que melhor fala da misericórdia de Deus e segue este esquema. Não é para quem se arrependeu, daí conquistou a bondade. Não, a bondade de Deus já está assegurada para que o discípulo ou qualquer pessoa ofereça sua resposta. Eu aceito ser perdoado. É isso que o Papa gostaria muito que todos entendessem. E para isso, não se trata de argumentos, mas de experiência. Não dá para ensinar alguém a abraçar mediante argumentos. O abraço tem que ser experimentado. Ninguém vai dar lições para abraçar. O primeiro passo é este. O segundo, outro. Foi seu abraço? O perdão também é assim. Deixe-se perdoar. Aceitem que Deus é bom.
Tem lição para amar?
Tem. Agostinho dizia, amar. Ou seja, queira bem. Comece a querer bem. Não se trata aqui de dar esquemas formalizados como se fossem passos a serem cumpridos, etapas. Mas trata-se de... É como sorrir, tem lições. É possível lecionar métodos de sorriso? Seria um absurdo. Mais do que tudo, falar com alegria daquilo que eu experimento. Quem é sereno irradia serenidade, quem está em paz pronuncia palavras pacificadoras, quem experimentou os encantos de Deus fala dele com encantos. E quem está amargurado, no seu falar a amargura aparece. Trata-se, pois, de... Eu indicaria a leitura orante da palavra e a celebração do mistério. Nesses dois encontros, liturgia e a palavra de Deus, senti-lo com a sensibilidade humana dos afetos, que Deus é amor, não é um ser perfeitíssimo e apenas isso. Claro que é tudo isso, todas aquelas noções da filosofia clássica, mas ele, mais do que saber-se perfeitíssimo e onipotente, ele quer ser amado, por isso se fez pequeno.
Dom José, e a experiência desse ano, o jubilar termina agora no mês de novembro. Esse ano extraordinário da misericórdia. Muitos já se perguntam, e o que acontece depois que termina o ano jubilar? Porque se fecham as portas santas, e daí? O que acontece?
Olha, nós, pessoas humanas, não temos como nos mover senão dentro de categorias espaço e tempo. Por isso o ano jubilar começa e termina. Certos compromissos começam, têm datas e têm prazos, têm locais. Mas isso é porque nós precisamos destes referenciais históricos. Deus não precisa. Então a misericórdia dele continua. E ele continuará benevolente, generoso. O Papa não quis começar um ano e terminar. Quis começar um ano para que este começo atravesse todos os anos. Nós precisamos definir e delimitar para melhor compreender. Mas não se trata de circunscrever a graça a espaços e a tempos.
Voltaremos na próxima semana. Até lá!